Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo.
Nós vamos falar agora de processos de cassação de políticos. Tem o caso do deputado Brazão envolvido no assassinato de Marielle, tem o deputado, o senador Sérgio Moro. Eu estou aqui com João Fernando Lopes de Carvalho, que é advogado especialista em direito eleitoral. Doutor João Fernando, boa noite.
Boa noite, Denise. Um prazer estar aqui com você.
Eu que agradeço a sua presença. E nós tivemos aí a Câmara de Ana votação que decidiria a manutenção da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, do Rio de Janeiro. Ele é apontado como um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco. A prisão dele foi determinada pelo STF, primeiro por Alexandre de Moraes, relator do caso, e depois foi confirmada pelo plenário. Eu queria saber qual que é a condição para manutenção, quantos votos, foi uma sessão muito tumultuada, pode demorar um pouco, e depois vamos falar que já foi protocolado também um pedido de cassação dele e União Brasil quer afastá-lo. Então eu queria saber as condições para essas três ações punitivas.
É verdade. O deputado Chiquinho Brazão, neste momento, além do processo judicial, ele está enfrentando três diferentes procedimentos na Câmara dos Deputados. O primeiro é esse que diz respeito à autorização ou não, à chancela ou não da Câmara dos Deputados em relação à ordem de prisão expedida pelo Supremo Tribunal Federal. Há aí uma discussão que tem sido, inclusive, trazida, salientada pelos advogados do deputado, no sentido de que a Constituição, artigo 53, parágrafo 2º, estabelece que deputado federal, desde a diplomação, só pode ser preso em flagrante delito de crime inafiançável. É o que está lá. E aqui nós tivemos, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, referendada pela turma, a decretação de prisão preventiva. Preventiva que tem outras circunstâncias, outra previsão, mas que não é, como prevê a Constituição, uma prisão que ocorra no flagrante, no momento do cometimento do crime. É um elastecimento dessa previsão da Constituição que o Supremo está fazendo. Já há alguns precedentes. Na sua decisão, o ministro Alexandre de Moraes faz referência a uma decisão mais antiga do falecido ministro Teori Zavascki. Quer dizer, já há uma certa tendência de algum tempo do Supremo elastecer essa hipótese de prisão. Mas é uma discussão que deve movimentar os parlamentares. É preciso 257 votos, maioria dos membros da Câmara Federal, para dar uma determinação de soltura. E nesse caso é isso. Vale a ordem de prisão até que venha, se vier, uma deliberação da Casa Legislativa pela soltura. Enquanto há pedidos de vista, ele permanece preso.
Então, seria esse quórum de votação para ele sair da prisão?
Sim. E enquanto isso, ele permanece preso.
Agora, a cassação pode ter o encaminhamento, o processo, com base numa delação antes da condenação?
Olha, isso faz parte de uma certa liberdade que o Congresso tem, a Câmara dos Deputados inclusive, para julgar os seus pares, para julgar os seus integrantes. Aqui, ele não vai ser acusado, provavelmente, na Câmara Federal, de cometimento de crime, porque para ele ser condenado por cometimento de crime, teria que ser julgado antes e teria que haver uma decisão final. Provavelmente vai ser pedida a cassação por quebra de decoro parlamentar, que é o grande coringa dos regimentos internos dos legislativos e que tem uma tipificação mais fácil. Claro que vai ter que haver direito de defesa, vai haver tramitação perante a Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. Vai ser possível que o acusado faça provas, ouça testemunhas, enfim. Há toda a previsão de direito de defesa e a decisão final, neste caso, é do plenário. Novamente, 257 votos para cassá-lo. Maioria absoluta, novamente.
E esse processo, a prisão, também fundamenta a expulsão dele do União Brasil?
também, que já praticamente está consumada aqui uma decisão interna do União Brasil, muito rápida, sem direito de defesa, em favor do partido. Há de se dizer que já havia, por parte do deputado, a formulação de autorização, pedido de autorização para a Justiça Eleitoral para ele mudar de partido. Então, ele já tinha manifestado o interesse de sair do União Brasil. Então, digamos assim, que eles ajudaram.
Só vai confirmar a saída mesmo dele. E agora um outro caso que vem também se arrastando há bastante tempo a discussão, que é a possível cassação do senador Sérgio Moro. Não é? São duas ações que correm contra ele. Um é do PL, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro, e o outro é da Federação Brasil da Esperança, PCdoB, PV e PT, que é do presidente, o atual presidente Lula. Então, ele ficou no meio dessa polarização contra os dois. Mas, enfim, são duas ações, não é? Ele pode ser cassado e aí haveria uma nova eleição, né? O julgamento deve começar no dia 1º de abril.
1º de abril, para mal do dia, mas é nesse dia que começa o julgamento. Realmente, o senador Sérgio Moro está no meio do fogo cruzado. Tem pedidos do PL e pedidos do PT contra ele. O julgamento vai começar no dia 1º de abril, pode se encerrar no dia 1º de abril, se todos os juízes se sentirem em condições de votar. É possível que haja pedido de vistas, mas provavelmente haverá uma manifestação de voto de cada um dos juízes. Acho que é importante dizer, Denise, que é uma ação, ou duas ações, dois pedidos de partidos. Em relação a eles, já se manifestou o Ministério Público Eleitoral. Houve uma manifestação longa, 79 páginas, proferida pela Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná, e essa manifestação concluiu pelo cometimento, por parte do senador Sérgio Moro, de abuso dos meios de comunicação social, irregularidade no financiamento da campanha eleitoral, Caixa 2, e abuso dos meios de comunicação social. A situação aqui é parecida com a situação da ex-senadora juíza Selma, que era chamada de Moro de Saias. Foi cassada pela Justiça Eleitoral porque entendeu-se que ela havia usado recursos econômicos num volume muito grande antes da campanha eleitoral, sem um controle mais preciso da Justiça Eleitoral, mas num volume muito grande.
Moro foi pré-candidato à presidência da República, depois Exato. Que ele optou para o Senado, e sairia primeiro por São Paulo. Agora, no caso dele ser condenado, os suplentes também seriam punidos, daí a necessidade de uma nova eleição. E aí eu queria saber a questão do domicílio eleitoral, porque se fala da possibilidade de a mulher dele, que foi eleita deputada federal por São Paulo, embora ele sempre tivesse morado no Paraná, então não foi aceita a candidatura dele por São Paulo, mas dela sim, e ela já transferiu, né, o domicílio para o Paraná. Como é que é essa coisa da transferência?
Olha, não há previsão na Constituição de perda de cargo por modificação do domicílio eleitoral. Foi eleito por um estado e muda-se para o outro. Não há previsão. Mas também não havia previsão na Constituição Federal para perda do cargo por infidelidade partidária. Não é? Foi uma construção jurisprudencial. Pode haver aqui uma construção jurisprudencial também determinando perda de mandato de Rosângela Moro? Olha, é possível. O certo é que ela elegeu-se por São Paulo e está se transferindo para o Paraná. Ou seja, São Paulo está perdendo um representante no Congresso Nacional, porque, a princípio, apesar dela mudar o seu domicílio, ela continuaria a exercer mandato em nome do Estado de São Paulo na Câmara dos Deputados. É uma situação sui generis, uma situação inusitada. E pode haver provocação perante a Justiça Eleitoral para a perda de mandato.
Agora, rapidamente, para encerrarmos, nós temos aí quase 100 deputados e senadores pleiteando uma vaga para concorrer, para disputar as eleições municipais como prefeitos. Eles não saem do cargo, eles retornam e podem continuar o mandato, caso percam.
Sim, não há previsão de renúncia de mandato, perda de mandato por parlamentares para concorrer a outros cargos. Essa previsão a Constituição traz apenas para os titulares dos cargos do Poder Executivo. Para concorrer a outros cargos, tem que renunciar ao cargo de chefia do Executivo. Mas parlamentares em geral, mesmo aqueles titulares de cargo de direção dos legislativos, sim, eles continuam e podem se candidatar.
E eu agradeço muito a participação do João Fernando Lopes de Carvalho, que é advogado especialista em direito eleitoral. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.